amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Vamos lá, tem bastante coisa legal para compartilhar no programa hoje com vocês. Na última semana de julho, o nosso programa completou 22 anos no ar. O programa começou na última semana de julho de 1999, tirados 2 anos que eu fiquei fora da rádio entre 2017 e 2019, então são 20 anos fazendo o programa Viagem Espiritual. Eu quero agradecer primeiro a diretoria da Rádio Mundial por confiar no meu trabalho esses anos todos, me dar liberdade de expressão aqui no programa, a oportunidade de estar falando com vocês, e eu agradeço muito, é uma alta responsabilidade isso, porque o que nós falamos aqui repercute na consciência de muitos de vocês. Então é importante estar passando coisas que sejam positivas, que sejam da luz e voltadas ao bem comum. E eu sei dessa responsabilidade e agradeço primeiro ao alto por tudo, depois à diretoria da Rádio Mundial por me dar a chance de estar aqui e também aos meus amigos e funcionários da rádio, desde as meninas da recepção, pessoal da técnica, eu tenho amizade com todo mundo e eu quero dizer que estou com saudade de todo mundo aí da rádio por estar fazendo o programa em casa nesse período de isolamento aí por causa da pandemia. Então, 20 anos aí fazendo o programa, que alegria estar aqui. Vamos lá. Eu vou narrar para vocês uma saída do corpo que eu tive essa semana, com minúcias de detalhes, porque isso ajuda a vários de vocês que têm experiências parecidas, e isso então ajuda a vocês no entendimento de suas próprias experiências. Então, uma narrativa de projeção astral, um relato projetivo, é sempre muito bom, acrescenta no geral, no estudo das saídas do corpo, das pessoas que estão lendo de tudo, frequentando a internet, lendo muitos livros e procurando ter visão de conjunto, né? Ninguém pode ficar com a mente lacrada numa abordagem só de um autor X ou Y, não. As pessoas devem estar de mente aberta, estudar de tudo, filtrar e equilibrar nela própria, de forma universalista, a sua maneira de ver. Se ela quiser seguir uma abordagem, ela siga, mas sem fechar pacote, porque não há verdade absoluta aqui na Terra. Só Deus é o absoluto. Nossos raciocínios e estudos são todos relativos dentro do grau de consciência que nós temos no momento. Mas nós estamos melhorando muito, estamos indo para frente. E a espiritualidade nos ajuda nisso, adentro de nós mesmos, nessa grande batalha consciencial de vencermos a nós mesmos. A espiritualidade nos ajuda muito, e entre qualidades e defeitos, estudos espirituais vão aumentando as qualidades e diminuindo os defeitos dia a dia, de forma gradual. Nada é da noite para o dia, não existe ascensão espiritual que dê um salto e que a pessoa fala, dê um salto e evoluí 1 bilhão de vidas numa só. Não, a própria experiência vem mostrando que as pequenas coisas do dia a dia, elas também ensinam muito, e um conjunto de pequenas coisas somadas ao longo da vida vai dar uma média geral, interessante, de equilíbrio, que é uma grande coisa no equilíbrio das pequenas coisas em geral. Então, a experiência humana, ela é valiosa. Não é ascensão espiritual que livra a gente de nós mesmos, vamos chamar assim. O grande encosto somos nós mesmos dentro de nós mesmos. O que vai livrar a gente de um monte de tranqueira dentro é caminhar gradualmente, aprender, trabalhar e ir, cada dia indo um pouco mais, e aí haverá real progresso. Muita gente fica esperando uma ascensão espiritual abrupta, né, para a 59ª dimensão, sem ela fazer nada, ou porque pelo ego dela ela acha que está iluminada ou avançada e merece uma evolução para um outro nível, que a humanidade fique aqui embaixo ralando porque ninguém mais tem aquele nível. Não é isso que muita gente fala de forma arrogante? Eu não acho. Eu acho que ascensão espiritual se chama ralação, trabalho, estudo, caráter. Se não melhorar o caráter, não adianta. E a melhoria de caráter não está na pessoa achar que tem alguma ascensão espiritual. Não, é a pessoa estar dentro da normalidade da vida e mesmo assim ter o equilíbrio, a consciência boa, caminhar espiritualmente, mesmo materialmente, ser um espírito, mesmo na carne. Esse ponto de equilíbrio médio é o que vai dar uma média interessante para que após essa vida a gente possa almejar talvez alguma coisa melhor lá para frente. Mas aqui embaixo o nome da ascensão espiritual se chama ralação. Todos nós estamos nela. É muito importante vocês saberem isso. E o estudo espiritual nos ajuda a compreensão disto. Então, vamos lá no relato para poder compartilhar isso com vocês. Essa projeção ocorreu há 2 dias antes. Um dia antes dessa experiência, eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa conhecida, um processo de obsessão pesado, e eu fui tentar ajudar. E o que acontece? Eu sou médium de desobsessão há anos, né? Hoje mais nas saídas do corpo, mas tantos anos ralando nas sessões mediúnicas com desobsessão, é uma das minhas praias. Então eu fui tentar ajudar e eu já estou acostumado. Você vai ajudar uma pessoa que está assediada espiritualmente, os assediadores vêm em cima de você, porque você está tentando ajudar. Eu estou acostumado, mas é claro que tem época que pesa mais. E agora com essa atmosfera pesada da humanidade, nesse período de pandemia, por causa do medo e de tanta turbulência, o astral fica mais pesado. Então na hora que você vai projetar uma luz, você sofre uma resistência energética pesada para irradiar a luz. E eu já contei para vocês aqui várias vezes que antes de fazer a gravação do programa, eu sinto pressões espirituais vindo para tentar atrapalhar de alguma forma, desequilibrar, para não verter coisas positivas, né? E eu estou atento a isso, eu sou muito responsável, eu me preparo antes do programa para ter uma intuição legal, me inspirar de uma forma que eu possa compartilhar de forma profunda os temas espirituais e, ao mesmo tempo, de forma humana, normal, que as pessoas possam compreender com linguagem natural das pessoas do dia a dia, porque não adianta complicar nomenclatura e linguagem, sendo que as pessoas não têm como compreender isso, tem que ficar com o dicionário do lado para poder traduzir. E eu não consigo entender isso sendo comunicador. Na verdade, nós temos é que facilitar o entendimento para que as pessoas abram mais a mente, compreendam mais, e elas então vão crescendo. E elas vão buscar a abordagem que lhes seja mais útil, né, por discernimento delas mesmas. Então, essas pressões ocorrem. E eu comecei a sentir uma pressão violenta que levou da parte da tarde até a noite muito forte, e para poder trabalhar e dissolver aquilo me desgastou bastante, porque espiritualidade também é suor, também é esforço, não é só meditação, ficar quietinho mentalmente não, é irradiar energia, dissolver um bolsão de trevas, entregar uma entidade trevosa para uma força maior, encaminhá-la para a luz, não é fácil, vários de vocês sabem disso. Então, aquilo me desgastou bastante. Quando foi no dia seguinte, eu ainda estava desgastado, né? Me alimentei bem, procurei ficar quietinho comigo mesmo, escutei música que eu gosto, li bastante, eu tinha muitas coisas para fazer de trabalho, eu deixei de lado aquele dia porque eu estava realmente desgastado. Quando foi no finalzinho da tarde, apareceram 2 presenças espirituais que eu comentei alguns programas antes. Vê se vocês se lembram. Comentei de um preto velho que apareceu, que eu só vi o rosto, né? Muito legal, que ele plasmava várias idades, passou uma mensagem, eu contei aqui, e eu tinha uma esfera de luz acima dele, que era uma presença feminina, que ele disse que era companheira dele, mas ela aparecia só como forma de luz. Lembram? E quando foi no final da tarde, ela apareceu e ele apareceu em formato de luz mais acima, inverteu. Uma mulher negra, madura, linda, mulher maravilhosa, olho brilhante, cabelo dela grande, e ela tinha as mãos luminosas, e no centro das mãos um triângulo em cada mão, vestida de branco, gente, graciosa, se movimentava no duplo aqui do meu apartamento, deixou um perfume, que não é um perfume físico, é claro, mas uma atmosfera que para mim era um perfume feminino, mas uma coisa aconchegante, sabe? Uma coisa de mãe, ou de irmã mais velha, ou de mentora, ou de professora, mas que atmosfera. Depois ela virou uma esfera de luz e com a outra esfera, que era o preto velho, os dois sumiram. E aí eu me senti já dentro do meu normal recuperado. Quando foi mais tarde, eu fui deitar, sentei antes na minha cama, fiz um trabalhinho de energia para dar uma calibrada, ver se estava tudo normal, né? Ajeitar, dar um tapinha na aura, vamos chamar assim, dar uma ajeitadinha nos chakras e ficar dentro do meu normal. Estava muito frio, deitei, me virei para o lado direito, concentrei luz na minha testa, luz branquinha, fiquei ali e apaguei, puro cansaço. Isso era por volta de 1 da manhã, e eu acordei às 5 da manhã, eu dormi 4 horas, levantei, estava bem frio ainda, eu fui no banheiro, tomei água, o Ramo, o meu cachorro, dorme colado comigo, ele continuou na cama, esperto, no quentinho, e eu fui, me deitei, fiquei de barriga para cima, a cabeça pendendo um pouquinho para a direita, concentrei novamente uma luz branca interna dentro da minha tela mental, do chakra frontal. Eu fico ali enquanto o corpo vai adormecendo e dentro dessa luz a minha mente foi amortecendo e eu apaguei novamente dentro desta massa de luz branquinha no meu frontal. Isso era 5:10 mais ou menos da manhã. Quando eu voltei, era 7:30, foram 2 horas praticamente esse espaço, mas não totalmente projetado, mas o espaço em que eu estava no sono, entre 5 da manhã e 7 e pouca, mais ou menos. Eu então apaguei naquela luz branca, estou acostumado, e às vezes acordo em outro plano, porque quando há um trabalho espiritual. E eu então fui apagando na luz branca. Quando eu despertei, eu estava fora do corpo, ou seja, é o que eu já falei para vocês, projeção consciente, ela é consciente, muitas vezes, sem que haja consciência contínua. Você pode deitar, apagar e despertar lá fora, e ter uma experiência maravilhosa. Tá? Aí alguém fala, mas não era consciente. Era sim, porque você estava consciente e agindo. E não preciso ficar vendo o processo da saída do corpo, que eu já experimentei muitas vezes. O meu negócio é o objetivo. A saída do corpo, para mim, não é brincadeira mística, não é para ficar à toa. Eu sou um trabalhador espiritual, eu vou aproveitar essas viagens fora do corpo para crescer, trabalhar. É a minha visão, né? E aqui eu procuro trabalhar com as pessoas para dar profundidade às saídas do corpo, à abordagem desse tema. E aí eu despertei no ar, num lugar que era um saguão enorme, lembrava muito o saguão do aeroporto de Guarulhos, de Cumbica, que é enorme, um saguão, um daqueles saguões grandões, mas era um hospital extrafísico, gente. Eu já contei para vocês sobre estruturas extrafísicas sobre os hospitais, onde a pessoa desencarna ali e acorda nesse hospital extrafísico antes de passar para o plano espiritual propriamente dito. Está no campo astral do hospital, e ali são rompidos filamentos do cordão de prata remanescentes, energias do duplo etérico aderidas no psicossoma para limpá-lo e passar para o outro plano. Vocês devem se lembrar que eu já comentei sobre isso, esses lugares intermediários, e que eu já contei que muitos deles são em cima de lugares da natureza, onde a pessoa desencarna e aparece num gramado florido, um campo de trigo, e não num hospital extrafísico, mas parecendo um spa extrafísico. Varia muito, né? E aí, existem, por sobre esses hospitais materiais, núcleos espirituais, como se fossem hospitais concomitantes do lado de lá. E existem mais acima hospitais gerais, maiores, grandões. Eu estava em um desses, pessoal. Várias camas, pessoas deitadas, as de idade estavam deitadas, cada uma delas tinha uma pessoa sentada do lado, homem ou mulher, como se fossem médicos ou enfermeiros extrafísicos, vestidos de branco. Todos eles estavam ali cuidando, cada um tinha alguém cuidando. E outras pessoas andando para lá e para cá no saguão, vestidas com aquele uniforme de interno de hospital, né? Aquele camisolão de hospital. Várias pessoas de várias idades andando, homens e mulheres. Os idosos estavam deitados, conscientes, sendo cuidados por aquelas presenças que trabalham ali. E dava para ver claramente que eles não entendiam direito o que estava acontecendo, não estavam totalmente lúcidos. E os outros que estavam andando tinham idades variadas, tinham jovens, mas não via adolescente, eram jovens acima de 25 anos. A maioria aparentava acima de 30, 35, quer dizer, homens e mulheres já amadurecendo, né? E aí eu estava no ar, um pouquinho no ar, um pouquinho acima, ninguém ali flutuava. Só eu estava flutuando, eles não estavam me vendo. Havia uma presença espiritual atrás de mim que eu não via, porque ela estava numa sintonia, uma frequência acima da minha, portanto eu não via, mas eu sentia que ele tinha me levado até ali. Então eu desci até o nível do chão e comecei a me deslocar como se eu estivesse andando ali normal. Eu olhei, eu estava com uniforme de interno de hospital também. Quer dizer, aquela presença espiritual me levou lá e me botou plasmado, igualzinho a todo mundo. Por quê? Por um detalhe simples, pessoal, e por isso a minha alegria de poder contar isso para vocês. As pessoas que estavam ali nesse hospitalzão, que é um geralzão aqui de São Paulo, eu acredito, mas não tenho certeza, tá? Não são aqueles núcleos menores em cima dos hospitais, mas um grandão que reúne gente em geral, e São Paulo é muito grande, aquela estrutura era muito grande. E aí eu percebia claramente que essas pessoas estavam fora do corpo e todas elas estavam em coma aqui na matéria, várias delas presas em respiradouros, seja por Covid ou outras coisas. Elas estavam ali num tempo de espera, de recuperação do corpo. A maioria delas ia voltar para o corpo, praticamente todos ali, exceção de um ou outro, em que havia, assim, suspenso, a situação se iria agravar ou não. Alguns estavam esperando, principalmente os mais idosos, mas os outros mais jovens que estavam caminhando, eles estavam fora do corpo, gente. A lucidez deles não era a lucidez de uma pessoa que está fora, é a lucidez daqui, lá, o mesmo nível de consciência. Então eu desci e comecei a conversar com algumas pessoas. É claro que a conversa é telepática, mas todo mundo faz movimento labial, porque ali está no duplo aqui do plano físico ainda, essa estrutura, né? E aí eu cheguei para dois rapazes, um de uns 30, 35 anos, um cabelo avermelhado, o outro um homem de uns 45, negro. Estavam os dois conversando. Eu cheguei e falei: e aí, fiquem tranquilos, vocês vão voltar, vocês estão fora do corpo até o corpo se recuperar, vocês vão voltar, vão tocar a vida. Aí o rapaz do cabelo ruivo falou assim: mas como é que você sabe disso? Eu falei: eu trabalho com isso, isso se chama saída do corpo ou viagem astral, vocês estão fora do corpo, vocês vão voltar. Aí o cara me olhou assim, falou assim: mas eu nem acredito nisso. Eu falei: pois é, mas você está fora enquanto teu corpo está entubado, você vai voltar, não vai lembrar nada, mas fica tranquilo, você vai voltar. Aí o rapaz negro olhou para mim e falou assim: eu tenho medo disso, eu já ouvi falar, mas eu tenho medo. Eu falei: cara, você está fora do corpo. E os dois ficaram assim, se olhando, surpresos. Chegou uma outra pessoa, que eu não me recordo a aparência dela, chegou e falou assim: mas é isso mesmo, eu estou fora do corpo? Sim, você está fora do corpo, fica tranquilo. Aí eu saí, eles ficaram me olhando, voltaram ao papo anterior, que eu não sei o que que era, mas eram coisas do aqui e agora, né? E aí conversei com um, com o outro, sempre falando: você está numa saída do corpo. Eles não acreditavam. A lucidez deles era a lucidez daqui, não permitia a noção de algo extrafísico. Para eles estavam num hospital aqui, internados, e tinham levantado da cama. E os que estavam deitados também tinham a ideia de que estavam deitados numa cama do hospital, né, e sendo tratado ali, mas estavam fora do corpo nessa estrutura. Eles iam voltar, não era uma estrutura de passagem para o plano espiritual, era uma estrutura temporária para pacientes que estão em coma no momento aqui na matéria, e que eles vão voltar daqui a pouquinho para o corpo e vão seguir a vida. É muito importante eu poder falar isso. Aí o mais legal, eu vi um casal, gente, tá? O rapaz com um uniforme de interno de hospital e uma moça linda, morena, clara, abraçada com ele, praticamente luminosa. Eu não tinha vestimenta, era uma mulher luminosa. Via claramente que ela era desencarnada e ele era encarnado. E outra, eu não via cordão de prata de ninguém, porque numa saída dessas, você estando num ambiente desse, o cordão está tão sutil que não se vê. Para ver o cordão de prata, tem que estar mais próximo da atmosfera do plano físico e do próprio corpo físico. É bom que vocês saibam disso também. Mas eu sabia, por intuição, que ela era desencarnada e ele era um projetado ali, no caso. Estou olhando o tempo aqui, eu tenho uma gravação que eu fiz para vocês, eu vou liberar ela agora e logo na volta do intervalo eu continuo esse relato, tá bom? Uma gravação que eu fiz em homenagem à água. Escutem, por favor, já já eu volto. Em tempo de crise hídrica e de tanto desrespeito às leis da natureza por parte da humanidade, aí vai um poema dedicado à água como fonte de vida e de respeito. Chama-se A Água, Vida e Bênção. E de fundo, uma linda música do multi-instrumentista austríaco do rock progressivo Gandalf. A água e ela, vida e bênção. Chuva, água que desce do céu. Lágrima, água que brota dos olhos. Oceano, água que dança. Rio, água que corre.